Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3. Aqui é o Mário e ao meu lado esquerdo está o Jamon.
Olá.
E do meu outro lado está o Jefferson.
E aí?
Nesta semana nós somos pegos de surpresa por um acontecimento pra lá de inesperado no anime de Pokémon, né? O último episódio do anime que estreou no Japão deu a entender que o Ash deu o primeiro beijo dele na história com a Serena, né?
Episódio beijo, se você desconsiderar o beijo dele com a Latias no filme 5.
É, primeiro beijo desde que a gente considere que ele nunca beijou antes da gente conhecer, entendeu? Porque muita gente tá assumindo como o primeiro beijo dele, etc, mas pode ser que não seja, né? Mas eu falei de deu a entender, é que não mostra uma cena dele se beijando, né? Na verdade, o que acontece é ele, o Clement, a irmãzinha do Clement se despedindo da Serena.
É a Bonnie, né? O nome dela.
É, quero que morra. E... Nossa. Eles estão se despedindo. E aí ela fala: ai, posso fazer. Ash, posso fazer uma última coisa? Ok. Aí ela volta. E aí a cena mostra de uma perspectiva que só apresenta os pés do Ash e da Serena, né? Apresenta indo pra frente, depois pra trás, né? Depois mostra o Clement e a irmãzinha dele vermelhos, de muita vergonha. E a Serena também, né?
E o então, Pikachu também. E o Dedenné também.
É. Dá a entender que eles se beijaram, né?
Não teve beijo mesmo? Só foi essa posição. Não sei, não tem
foi
nada.
Toda uma ideia que deu beijo, provavelmente deu beijo mesmo, e o Ash fez uma cara de tipo, tô bem.
É isso que é engraçado, o Ash fez uma cara de pegador mesmo, sabe? Você é mais uma das 80 que eu vou pegar depois, sabe? É tipo como se fosse algo normal, mano. Qualquer cara que vai na balada e pega 50, sabe?
O Ash, ele já sabia que a Serena tava dando mole pra ele, ele não é bobo não. Tem 10 anos, mas não é bobo. Watch me go, watch me go.
Nessa semana, depois do anúncio do Switch, teve reunião de investidores da Nintendo, né? Em relação ao segundo trimestre do ano fiscal de 2016. Não teve muita coisa, só mostrou, assim, que as vendas, tanto de Wii U e 3DS, não estão muito bem, mas que eles esperam que com Pokémon Sun and Moon, a Nintendo capitalize um pouco no 3DS e as vendas de Amiibo caíram muito, né?
Mas também não mostrou que tinha muito menos Amiibo agora?
Sim, mostrou que tinha menos unidades, mas mesmo assim, as vendas entre as vendas caíram bastante, já não é aquele bafafá todo. E assim, alguns pontos que dá pra destacar: ele, o Kimishima, reafirmou que não vai vender o Switch no prejuízo, né? Que isso eu acho importante pra colocar as expectativas das pessoas no seu devido lugar, ou seja, não vai pensando em Full HD, 128 GB de memória e coisas do tipo. Eles vão vender o console num preço acessível e por isso mesmo não vai poder ter tanta coisa, inclusive bateria de, sei lá, 8, 10 horas. O pessoal tava viajando muito. Outro ponto que eu destaquei é que ele vem com aquele discurso de, o Switch não substitui o 3DS. É a mesma história do terceiro pilar do DS com relação ao Game Boy, né? É claro que o Switch, além de ser um console de mesa, é um console portátil. Eu acho que a Nintendo mal conseguia fazer jogos tanto pra Wii U quanto pra 3DS e vai fazer agora, tipo, mobile Switch e um futuro portátil da Nintendo. Tipo, não faz sentido algum. E outra, tipo, a última coisa que eu queria destacar é que numa entrevista da Bloomberg, no Reino Unido, o Kimishima falou que o Switch poderá ter uma variedade de acessórios. Pode ser que venha muito mais coisa aí, inclusive realidade virtual, sabe? Que eles estão pensando. Não vai ser anunciado nada no momento, mas eu acho essa parte, entre aspas, a mais interessante. Vocês imaginam algum acessório, assim?
Imagino vários. Todos que lançaram no Wii. Vai ter Cooking Mama e vai ter a frigideira lá do lado do console. Só jogar golfe, vai ter o negócio de plástico de golfe, né? A tênis e todos os outros aparatos. O zapper. Vai ter o zapper do Switch também.
Não tinha aquela... Não sei se era só ideia de fã que ia mudar o controle do lado pra... Dependendo do jogo que você jogasse. Provavelmente isso aí tem bastante coisa a ver, né?
Era de fã. E o conceito, ele apresentava protótipos dos Joy-Con baseados baseado no título. Então, sei lá, Yo-Kai Watch teria uma rodinha em que você giraria de acordo com o próprio relógio, né? Enquanto sim. Resident Evil poderia ter um gatilho.
Sim, o Smash seria o Contra GameCube. Então, acho que vai ser... Só isso aí já dá pra lutar de acessório, alguns até relevantes na brincadeira. E o resto, mano, não sei, velho. Já estão lançando o console com dois controles, a lá o remote e no Chuck, né? Eu tô associando que são dois pedaços com dois controles e vai lançar já o outro lá, o Pro Controller do Switch. Não falta muita coisa, né? Pra ficar lançando um monte de periférico à parte.
Então, na verdade, o que todo mundo tá querendo é ver uma presença do VR no novo console da Nintendo, né? Porque o Sony tem, a Microsoft tem, né? Pra PC você tem Oculus Rift, até pra celular você tá tendo um Samsung Gear e uma porrada de outros periféricos, e a Nintendo
é a moda do momento, né?
É a nova tendência, na verdade, no mercado de games, né? E o investimento tá vindo a crescer cada vez mais, a bolha vai estourar, né? Será que a Nintendo vai entrar nessa? Essa é a pergunta.
Eu acho que não vai entrar, mas se ela entrasse, ela é a empresa que conseguiria se sair melhor com esse tipo de coisa, porque o que funciona no VR é tech demo, velho. E a Nintendo mostrou que com o esportes que ela consegue fazer essas coisas divertidas.
Eu acho que a Nintendo já tá muito atrasada pra essa tendência, que aparentemente não vai render tanto. Não sei, né? Não, mas eu não apostaria muito nela.
Então, mas sabe o que eu te pergunto? Será que a gente não teria alguns ataques epiléticos de colocar um VR e jogar Splatoon em realidade virtual?
Acho que não, mano. Se tem aquele Res VR... qualquer outra coisa tá suave. Não em questão de ataque plástico, mas de ser um negócio bem alucinado, assim. A Nintendo anunciou anunciou pelo Twitter que dia 12 de janeiro ela vai ter um novo... Na Direct, né? Ela vai apresentar numa live o Nintendo Switch. E é ali que ela vai... É o próximo momento que ela vai falar oficialmente sobre o console. O que vocês esperam que seja anunciado, né? Sabendo que a gente vai ver o Switch em março.
Cara, pra mim vai ser anunciado tudo. Vai ser, eles vão jogar tudo que tem. Vão falar do preço, porque o lançamento tá em cima, né? Se tiver, sei lá... Eu acredito, né? Que o Switch não pode ser lançado muito tarde. Porque esse ano tá tão ruim pra Nintendo que ela vai tentar capitalizar no último mês do ano fiscal dela. Pra agradar os investidores. Então, eu acredito que o Switch vai lançar, sei lá... Pelo menos até o dia 15 eu acho que ele lança. Entendeu? Pra ter umas duas semanas de boom do console, assim. Então, acho que ela vai lançar tudo. E eu tô esperando sim o anúncio da tela que multitouch, inclusive com os novos jogos mobile. Eu acho que, sei lá, fico imaginando que talvez Animal Crossing Fire Emblem pode aparecer aí pra, sei lá, mostrar que o Switch, além de ser console de mesa, portátil, ele pode ser feito para jogos mobile.
É, a Animal Crossing eu ficaria bem felizão, né? Fire Emblem não faz tanta questão, mas ter os dois jogos como lançamento no aparelho seria legal pra caramba.
Mas não é uma versão celular deles?
É, a Nintendo já tinha anunciado que eles pretendiam fazer coisas que funcionassem com consoles de mesa e o mobile, né? Até agora a gente não viu isso funcionando.
Entendi. Faz sentido.
É bem provável que venha pro Switch. Mas eu acho que seria o máximo se nessa apresentação eles anunciassem que eles não conseguiram terminar o Switch a tempo, que eles vão precisar de mais tempo pra polir o console e aí anuncia um atraso pro aparelho.
Nossa, ele já tem data pra atraso, né? Pra quando anunciar o atraso.
É, uma das coisas que eu vi o pessoal discutindo em relação a essa notícia, né, da data de lançamento, da data de anúncio do... Ou, da data de demonstração do Switch, é que vai faltar...
Não é demonstração.
Eles vão demonstrar no Tóquio, né, em Tóquio lá e vai
ter... Mas então, eu não sei se vai ser no mesmo dia. Vai ser no mesmo dia?
Mano, vai ser praticamente tudo junto, né? Eles vão ter que fazer no mesmo dia, porque senão vai ter liberação de informação, né? Só isso. E... o pessoal tá reclamando que a data tá muito perto da data que eles vão mostrar o aparelho, etc, funcionando e a eventual data de lançamento, né, que é em março. Vocês acham que tá muito perto?
É pra não deixar pensar, mano. E aí compra logo.
Eu acho que com internet hoje em dia, eu acho que assim, 2 meses é muito tempo sem mostrar muita coisa. Então, acho que, sei lá, entre aspas, a Apple faz isso à torta e à direita. E eu quero chutar um pouquinho aqui. Eu acho que o Switch vai ser lançado no dia do Mario, dia 10 de março. E $300, velho. Essa é a minha aposta.
E a gente vai apostar o quê, Jefferson?
Ah, não sei. Só... sei lá.
Beleza, beleza. Eu já tenho uma ideia aqui.
Já tem ideia pra programa da semana, né?
É. Vocês vão chutar o preço e a data, não,
velho? Mano, eu não tenho data nenhuma, velho. Eu sei quem é em março só. Vou chutar 3 de março porque é aniversário da minha irmã e é o dia da mulher no Japão. É o dia das garotas.
Mas que isso tem a ver, mano?
Mano, foda-se. Eu tô chutando, eu posso chutar, não posso?
Não,
eu
vou chutar no dia 27 de março, então. Por quê? Porque sim.
Não quer nenhuma alusão a 27?
Não sei, o que é dia 27 de março no Japão?
Dia 27 de março é o especial, é que é o dia número 86 do ano.
Ah, então é isso mesmo. Por isso que vai lançar o Switch no dia. Falta menos de um mês pro lançamento oficial de Pokémon Sun and Moon, né? E finalmente a The Pokémon Company confirmou as evoluções finais de Pokémon Sun e Pokémon Moon dos iniciais, né? Eles são exatamente o que a gente já tinha visto naquele leak lá, né? Daquela imagem conceitual, né? E por acaso eles saíram antes, através das cartas de TCG novas, né? Que vão sair no Japão. Bom, pra surpresa de todos, a evolução do Rowlet é grama fantasma e não grama voador. Será que isso quer dizer que ele não vai poder usar Fly?
Eu não sei, mano. Não vai ter mais... não sei Fly, né? Porque não vai ter mais HM, mas só que...
É verdade.
O Fly e Golf acho que ainda vai existir. E eu não sei se ele vai poder usar.
Mas eu te pergunto, Jomon, o fantasma voa?
Fantasma flutua. Mas, mano, se o PJ voa e você em cima, por que o fantasma não? Ou o Giratina pode usar Fly e ele é Ghost Dragon, então acabou.
A evolução do Rowlet, chamada Decidueye, tem o golpe Spear Shackle, que impede o oponente de realizar trocas de Pokémon, né? Não sei, a gente não tinha golpes assim?
Tem, mas eu achei bom, mano, o golpe... O Minluck que tinha, né, tem a habilidade que a galera normalmente usa, não usa golpe, né? Eu achei o mais legal dos três, o golpe especial dele. E ainda mais que ele pega meio que uma... A cordinha dele e usa como arco, bem, bem interessante isso.
Eu não sei o que falar, eu tô tentando lembrar do Pokémon, na verdade.
Ele é o Pokémon Sasuke da geração. É o capuzinho todo.
Tipo, o que me incomoda da evolução do Rowlet é que ele fica parecendo um bípede, né? E isso eu não gosto, velho. Tipo...
ele tem as asas ainda.
Não, sim, ele tem as asas, mas ele parece, sei lá, tipo, parece um ser humano que voa. Tipo, ser humano com asas, velho. E isso, sei lá, eu não acho legal, mas é o que eu vou pegar.
É igual qualquer personagem do Pato Donald, cara. Eles são todos assim... E evolução do Litten, o Incineroar, pra surpresa de muitos também, não é fogo lutador. E, na verdade, ele é fogo noturno, né? É Fiery Dark, né? E ele tem o golpe Darkest Lariat, que ignora as mudanças de status, né? Não sei, eu acho legal pra caramba, tipo, o estilão dele, assim, o design, né? Parece um lutador de wrestling, né?
Eu vou curtir e não vou falar que era pra surpresa de muitos, que muita gente tava chutando que ele ia ser Dark e não Fighting, só pra ser diferente do resto mesmo. Mas eu curti bastante, eu achei ele agora, ele com as animações dele, mostrando que ele é meio que o cara fortão, assim, e que ele se orgulha por estar lutando, eu achei isso legal, eu gostei, deu um quesito da hora nele.
Eu não gostei pelo mesmo motivo, ele é bípede, sei lá, eu achei, não gostei, prefiro ele caminhando de quatro patas.
O Jeff gosta de Pokémon de quatro.
Nossa, que horror. E por fim, o Primarina é uma evolução do Poplio, do tipo água fada, é a Water Fairy, né? E, bom, não sei o que falar, só senti, né? É um Pokémon que tendenciosamente parece ser fêmea, né? Por causa da...
Vamos lá, Mario sexista com vocês.
Então, mas é muito errado você falar isso por sexista porque parece, né?
Pode ser um homem.
Eu não tô falando do sexo, eu tô falando que a aparência tende a ser feminina, entendeu? Tem traços completamente femininos aqui, isso é isso que eu tô falando.
Eu não vou discutir sobre isso,
eu concordo com o Mario. É um campeonato, mas eu me posiciono, eu concordo.
E tinha assim, é 100% fêmea. Mas eu achei da hora uma Pokémon. Ela brinca com as bolhas dela e eu achei o golpe dela.
Agora é ela, né?
Acho o golpe dele e dela o pior, velho. É muito... Ele cura burn, só que ele é golpe. Então, não sei se presta pra muita coisa, né? Fora ser suporte.
É, então. Eu achei isso bizarro também, né? Uma pena. E por causa disso, eu tendenciosamente tô pensando quem que eu vou escolher. Se é a evolução do Litten ou do Hollet.
Eu tô entre os três. Acho que eu só vou descobrir quando eu ver os três olhando pra mim e falar, ah, é esse. Mas eu tô tendendo pro Primarina.
E o Jeff?
O Jeff é o desse pai, né?
É, eu acho que da evolução ele foi o que, entre aspas, o que menos mudou.
Os novos guardiões também foram apresentados, né? Tudo Tapu Lele, que é psíquico fada, Tapu Bulu, que é grama fada, e Tapu Mini, que é água fada, né? É, bom, cada um deles cria um respectivo terreno e tem um Z-Move único e etc. E que eu achei extremamente overpower. É, de repente a treinadora abaixa a mão e esmaga e tira metade da vida do Pokémon, mais da metade, né?
Mano, eu achei muito legal a cara da treinadora quando ela faz isso, velho. Eu fiquei pensando em pegar uma personagem
feminina. Ela quer, né? Ela quer fazer maldade, né? Você vê que ela quer causar o terror esmagando o Pokémon, né?
E, nisso e quando ela joga o Pikachu também, ela tá de saco cheio, ela dane-se o Pikachu. E esses Pokémon, a minha dúvida fica, eles vão ser lendários?
Vai ser aquele lendário de cada ilha, né? E o que vocês estão falando? O que vocês estão falando que ela esmaga é quando ela invoca o Doshin the Giant, né? E ele vira a cabeça, né?
É, sim, é o Alola Guardia, né? O nome.
É, quando ela usa o Z-Move, né?
É, eu achei bem bacana, assim, invocar o coisa e virar só o Pokémon virar a cabeça do...
Mas faz sentido, né? Porque eles parecem ser um pedacinho de coisa, né?
Eu fiquei pensando, se você tiver aquele brinquedinho que vai ter de Z-Ring, será que você vai ter que fazer o mesmo movimento de esmagar com a mão?
Não, ele só brilha quando você faz o golpe.
Ah, isso é muito chato. Pra que eu vou ter aquela merda, então?
Pra brilhar enquanto você faz o golpe. Mano, é pra criança de 10 anos. Pra você, não é pra ter mesmo, sabe?
É, claro que não. Mas vou procurar do mesmo jeito. A gente teve um novo Pokémon, Cosmog. Ele é do tipo psíquico e tem habilidade Unaware, né? Não sei, ele me lembrou aquele Pokémon da quinta geração lá, como é que é o nome? Que é uma célula? Reuniclus, né?
É, Reuniclus, que é o último, Reuniclus.
É, Reuniclus, né? Eu não lembro da primeira evolução agora, mas me pareceu uma versão Dark dele, né? Podia ser uma versão Alola.
É o Solazes aqui, Solazes.
Isso.
Não sei, mano, não parece uma célula pra mim. É assim, talvez nos leaks saiu spoiler com ele... Mas eu prefiro ficar quieto e eu achei ele bonitinho.
Minha curiosidade é pra que serve essa habilidade Unaware? Sei lá, seria pra caminhar no mato e nenhum Pokémon estranho vir? Seria legal se fosse isso, mas...
É, ignora a mudança de status do Pokémon adversário.
Ah, que bosta, né?
É o golpe do Incineroar em uma habilidade.
Bom, depois eles mostraram também a versão Alola do Persia, né? Ele tem a habilidade Fur Coat ou Technician, né? Se não me engano, as duas já existem também, né?
Sim, o Technician é o ataque que golpes com menos 80 de base, não lembro, menos um número lá de base, dobra. É o que o Scizor usa pra conseguir Bullet Punch forte.
É, e ele vai ser do tipo noturno, né? Sei lá, eu não sei quem que gosta de usar Pokémon do tipo Dark, mas parece que o Persian vai entrar pro... voltar pro competitivo aí, né?
Pro competitivo ele pode voltar, mas se a gente xingou tanto o Mank, esse Persian é pior ainda, velho.
O Persian eu gostei da aparência dele. Pra competitivo eu acho que ninguém usa. A menos que dê um Bush em stats deles.
Por fim, eles mostraram um último recurso, eles apresentaram o que a galera estava imaginando do que seria a Liga de Alola, né? É, na verdade, eles ainda estão construindo a Liga de Alola. E,
é igual o Battlefront do Omega Ruby Alpha Sapphire, né?
É, puta, nas cenas do trailer mostra o treinador olhando pro horizonte enquanto ele tá falando com o professor Kukui, né? Falando, ah, olha, ali vai ser a Liga de Alola, né? E talvez você seja o primeiro a enfrentá-la, né? Alguma coisa do tipo. Faz sentido isso pra vocês? E dois, o que vocês acharam da volta dos treinadores como Cynthia, do Wally e do Blue e do Red? Ou, se vocês preferirem, do Green e do Red?
Blue e Red, mano, por favor. Green aqui só você prefere, mano.
E o Jeff?
O Jeff prefere Blue.
Eu prefiro localização. Localizado.
Ah, pelo amor de Deus.
Ah, mas então, mano, eu acho só meio estranho porque é um país, tipo, deu tempo suficiente pra Pokémon mudarem de forma, assim, pela biologicamente, e eles não construíram a porcaria da Liga? Como assim? Aquilo é Brasil, por acaso? Pra não construir as coisas? Mas eu achei legal a volta, só acho que vai ser chato, vai ser um Battle Mason que dá pra juntar de dois. Eu espero que tem algum modo lá interessante que você só lute com caras conhecidas. E não com aleatórios enquanto você sobe e de repente vai no andar 50 você encontrar a Cynthia.
Cara, pra mim eles trouxeram tanta coisa de canto, traz, sei lá, coisa de outras regiões que tá bom, acho que...
A Cynthia é de ensinou.
E o Wally... Eu olho de...
Não, sim, acho que resgatar um pouco de tudo, entre aspas, tipo, sei lá, canto e as outras regiões, acho que faz um pouco, sei lá, faz as pessoas felizes, né? É só... Isso aí é só pro final, né, da coisa.
Aparentemente, sim.
E é legal que eles tornam quatro, né? Não sei se isso vai ter alguma representatividade em cima da elite dos quatro, alguma coisa do tipo,
o quê? O Wally sente essas coisas?
É.
Eu acho que foi só exemplo, assim. Acho que você, pelo menos todos os champions vão estar lá. E alguns personagens importantes, assim, né? Aproveitar que eles já têm uns sprites 3D de alguns e continua.
Não, eu espero que sim, na verdade, né? Porque não faz sentido colocar o Wally lá, porque ele é um bosta. Agora...
Mano, ele é mó legal, velho. Tem uma das melhores trilhas sonoras do meu Rubio Fassafire, o tema de batalha dele.
É a única coisa legal, assim, da luta contra ele no Mega Ruby Alpha Sapphire, que é a mudança de trilha sonora, né? Porque no jogo original ele é só um merdinha que te encontra no final da Champion Road, né?
Isso é complicado, é. Ele melhorando, você não achou no Mega Ruby Alpha Sapphire?
Eu achei que a luta ficou mais legal por causa da música.
E da Mega Stone dele, a Mega Evolução dele? Você não curtiu?
Cara, eu matei com um golpe, então não faz sentido, cara.
Ah, mas ele vira um herói, entendeu? É todo aquele... negócio, ele se desenvolvendo, ele se libertando do pau, olha que coisa legal, velho. Eu elogiando o Ruby Safira e o Mario xingando, olha só.
Sabe qual que é a evolução dele, Jomon? É ele poder pagar a própria cueca, só isso, velho, porque ele sai de casa e começa a ganhar dinheiro. Não tem sentido ser um herói, ele saiu de casa, só isso que ele fez.
Não, mas ele, dentro dele, agora ele tá, tipo, agora ele tem um herói com ele, sabe? Ele, não sei se dá pra considerar ele um herói, ele não ajudou, não lembro dele ajudando no...
Absolutamente nada. E o que vocês acharam das versões Alola do Blue e do Red, Green barra Red?
Mano, é o Jotaro e o Kakyoin do Jojo.
Traduz, velho, eu não entendi nada.
É dois personagens de Jojo, que eles, um usa óculos escuros também, ele tem uma cena de óculos escuros, e o Jotaro tem um bonezão, e tipo, é igual.
Eu não sei se eu gosto, primeiro que... Assim, o desenho deles tá diferente, né? Eles parecem mais velhos, né?
Pera, só agora que eu peguei a imagem, o Blue, ele tá usando uma calça verde.
Ah, que coisa,
uma
né,
calça João? Não, né? Um short verde.
Que é o Green agora?
Eles podiam ter pintado, né?
Eles podiam ter botado o nome do personagem de Green, cara. Só isso ia me satisfazer. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos 3 comentários, então a gente vai ler em ordem cronológica da publicação de cada um. Então,
como a gente viu, né?
É. Então, por favor, João, faça as honras.
É o nosso primeiro comentário que a gente vai ler, é do Rodney Vinorana, nosso ouvinte de sempre. Olá, turma. E até que em 20 tivemos notícias do novo console da Nintendo. Não sei, não queda o que falar, não resta o que falar, vocês analisaram muito bem o trailer. E como disseram, é só especulação a partir de agora. Embora eu, como fã, espero o seguinte. O preço ser menor de $300, sair junto com Skyrim ou outro Elder Scrolls, a duração da bateria não ser somente de 3 horas, como dizem os rumores, sair também com o novo Super Mario, embora ache muito difícil. E vocês, que jogos gostariam das companhias que virão a trabalhar com o Switch? Ótimo cast, como sempre.
Olha, eu gostaria de um Animal Crossing, né? Que nem o Jeff falou, só que eu não queria o de mobile. Eu queria um realmente que tá devendo pros consoles de mesa, porque do Wii U não é um jogo que se preza, né?
E de third party?
Essa é uma... Yokai Watch viria bem acalhável.
Eu queria uma franquia nova da Nintendo, de preferência da Retro, pra mostrar que eles fazem alguma coisa, não só fico olhando. E de third party, eu sou... Sei lá, o que pra mim o que falta nos consoles da Nintendo, eu sinto falta, é jogo de corrida realista, velho. Eu queria ver, sei lá, um...
F-Zero.
Fórmula 1. Um Fórmula 1, ou até, talvez, FIFA, não sei.
Não, Fórmula 1 não, porque eles fazem alguma coisa muito simulada, sabe? É sempre aquela coisa de tentar simular ao máximo o uso do carro.
É isso que eu quero.
Ah, é, não, que eu... gente, eu quero não, um jogo de corrida que não tenha tanta precisão, então, sabe? Um Forza da Vida, não. Mas um jogo de corrida decente, a lá Project Car, sabe?
É, tem aquele Forza lá, Forza Horizon, é o que é o... O que é arcade, não é?
Não, mas isso aí é pedir demais e pedir não, não. Que a Microsoft libera, né?
Cara, não, 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 mas tipo isso. Tipo, é um Forza com V, Forza.
Nossa, que isso, mano. Não, não, calma, você tá falando de Verizon, é isso?
Não, Forza, não, Forza Fake, assim, Forza Fake.
Não, é, entendi. Não, mas podia ser um Need for Speed e já tava de bom tamanho, já.
E eu gostaria de ver, mano, já que a 2K, a From Software tá lá, mano, por que não, sei lá, um Dark Souls Collection aí pra mostrar pros fãs da Nintendo que, o que não tinha no console deles?
Pô, é aquela coisa, né, que eu falei antes, você não pode ter tudo, né, tipo, você quer um console bom pra rodar Skyrim e Elder Scrolls em resolução boa, a bateria vai sofrer, né, e se fizer tudo com uma bateria boa, o preço vai ser maior que $300, né, tipo, você tem que escolher o que você quer, você não pode escolher tudo.
E vamos lá, o próximo comentário é do Calil Bernardino. Pô, essa do Taurus foi uma das melhores coisas que colocaram. Poker Rider, achei extremamente prático e vai substituir os HMs e bike totalmente, pelo visto. Sobre a lógica, se os Pokémon são armazenados nas Pokéball e essas podem ser transportadas pelo PC, por exemplo, me parece um avanço razoável da tecnologia desse mundo, uma Pokéball especial que te transporta um Pokémon para usar como transporte, como é o caso. Faz sentido, Mara, faz sentido.
Pode aplicar qualquer coisa, né? Não vou discordar dele. A minha opinião é que isso foge um pouco à regra de game design, entendeu? Que a pessoa no jogo tá ganhando tudo de graça, entendeu? Eu acho que tinha que ter uma limitação, só isso. Se não, por que ter aquelas pedras? Se você pode quebrá-las da forma mais prática possível, entendeu?
Porque a natureza coloca as coisas no seu caminho e você destrói.
Tá, tudo é Minecraft agora.
E destruir com Taurus é legal, pelo menos eu me diverti fazendo isso.
É melhor do que ficar apertando A. Você quer usar Rock Smash? Quero. Eu preferi o Taurus também. A gente é do time do Taurus, Mario.
Tudo bem, tomara que alguém aí entenda que eu tô fora das minhas discussões, senão eu vou me sentir Forever Alone.
Nossa, você tá... Forever Alone é você usando o meme de 2010, né, velho?
Nossa. E você ainda confirmando o sentido Forever Alone. Então tá, vai, lê aí pro próximo comentário.
O nosso último comentário é do Terra Nova. Retrocompatibilidade. Não é nem o cartucho, mas o fato que para o Switch funcione na TV precisa estar conectado na base, matando praticamente 99% dos jogos do Wii U. Nem sei como ficaria uma versão do Mario Maker nessa nova mecânica. Ah, eu acho na boa que se Little Big Planet funciona, Mario Maker também funciona, só com controle.
Cara, sinceramente, você pode fazer isso de várias coisas, velho. Você pode desenhar, entre aspas, no criar a fase na versão portátil dele, quando chegar na TV, jogar a fase normal, né? Ou você usar controle também. E com relação aos outros jogos do Wii U, meu, a maioria dos jogos do Wii U nem usava o gamepad. Eles usavam, sei lá, Mario Kart nem usava, então...
Você via pra mapa, no máximo, assim, na melhor coisa que a Nintendo achou.
É uma função muito porca, assim, que custava muito pro Wii U, que você consegue fazer, sei lá... Até o mapa de Splatoon, dá pra você fazer um mapa pequenininho embaixo, velho. Não precisa de muita coisa.
E sabe o que eu tava pensando? Será que o gamepad também não vai funcionar no Switch? De repente, você consegue colocar o aparelho naquela base dele, né? E aí você pode conectar o gamepad no Switch?
Não, porque o gamepad não vende sozinho, mas nem pro Wii U, imagina pro Switch.
Ah, mas eles poderiam vender sozinho, né? E você poderia usar o que você tem no Wii U pra aplicar no NX, né? Quem sabe? No Switch, não consigo bastante. Não consigo mais falar. Que bosta.
Pra mim, o Switch é um reboot. Eu acho que a Nintendo, sei lá, o que ela mais quer é se distanciar do Wii e Wii U, que já deu, já.
Skyrim, acho que as empresas devem estar respeitando o sigilo de contrato. Alguém tem algum comentário?
Eu acho que o jogo não tá pronto e provavelmente, tipo, você não quer anunciar as coisas antes da hora. Eu acho que as third parties vão entrar quando tiver uma base instalada boa. Eu não acho que vai ser, tipo, simplesmente assim, a Nintendo quer todos os jogos AAA dessa geração e vão aparecer do nada no console.
É, cartucho Como não vai exigir compreensão, as texturas serão menores, cabendo nos 32 GB. Não sei se está certo. Isso é tecnologicamente correto, Mario?
Nossa, eles sempre tentam otimizar o jogo, o máximo possível número de texturas, por causa da otimização do jogo, pelo funcionamento do jogo. Em questão de espaço, eu acho que não sei se isso aplica tanto, não. É porque as texturas é mais na renderização que é o problema, entendeu? Você imagina que uma textura pode ter um número muito grande de polígonos e que isso computacionalmente é custoso, entendeu?
Eu acho que o que dá pra dizer é que esses jogos third party 50, 60 GB, pra caber no cartucho, eles vão ter que fazer uma forcinha, né? Se eles vão fazer ou não, a gente não sabe. Mas que no cartucho, claro que cabe menos do que no Blu-ray.
É, preço, acho que vai ser $300, o mesmo preço do NVIDIA Pro. Eu não sei qual é o NVIDIA Pro, então não sei. Mas $300 acho que é o preço mesmo, é por aí. E base, sim, ele faz uma espécie de overclock no tablet, é claro, refrigerando com as abas tipo um notebook quando tirar da tomada. Abraços. Eu não sei, mano, se o overclock tá certo, porque não falaram nada, né, disso ainda.
Isso aí ficou um pouco, sei lá, tem gente que fala que o rumor é que quando você coloca na base, ele aumenta a capacidade gráfica dele, mas a única coisa que a Nintendo confirmou foi que vai ter que ele vai servir pra, tanto pra carregar quanto saída externa, né? Nem HD externo naqueles USB é confirmado, então a gente tem que esperar um pouquinho pra falar as coisas.
Perguntinha da semana. O Jefferson apostou que o Switch vai ser lançado a $249. A gente pode falar entre $249 e $300, porque vai que eles colocam uns decimais muito loucos aí, né?
$299, né? Você não falou $249?
Ele falou $249.
Não, eu falei $299.
Isso, então tá, entre $299 e $300. Que aposta você acha que ele deve pagar caso ele esteja errado?
Só não fala jogar Paper Mario Sticker Star, por favor, velho.
É, não deixe de responder nos comentários e aproveite para falar o que você achou do episódio. Se você não gostou, se você gostou, se você tem alguma crítica, sugestão ou qualquer coisa que você queira compartilhar, comentar, etc. O seu comentário pode aparecer no episódio da próxima semana. Se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. A gente lança um novo episódio toda segunda-feira em nosso site, então não deixe de acessar. É isso e até o próximo episódio.